Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é o problema do lixo nas cidades. A bióloga Victoria Mello, embaixatriz do coletivo Lixo Zero, falou sobre o assunto em entrevista especial ao programa. Acompanhe! Victoria, seja muito bem-vinda ao programa, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Muito obrigada. Bom dia a todas.
Victoria, sobre essa questão, né, do lixo, primeiro vamos começar do começo, né? Por que que o lixo é um problema sério para os grandes centros?
A gestão de resíduos, né, a gente gera muitos resíduos. Mais ou menos para a gente ter uma ideia, assim, para começar a pensar, mais ou menos uma pessoa gera 1 quilo de resíduo por dia, né, um brasileiro, uma média, né, de um pouco menos até 1,5 quilo. Então, imagina gerir todo esse resíduo, né, dentro de uma cidade, por exemplo, Caxias, com mais de 500 mil habitantes. Então, a gente imagina que é uma quantidade bem grande de resíduo que nem sempre é corretamente separada, né, ou destinada, e acaba sendo um dos maiores gastos públicos ali dentro dos municípios fazer a gestão desses resíduos, né, conseguir destiná-los corretamente para a gente não ficar literalmente nadando em lixo, né, com uma quantidade absurda de lixo nas ruas. Então, tem toda essa logística de fazer a gestão, recolher o resíduo, né, porque às vezes a gente fica pensando... Quando a gente coloca o lixo dentro do saco preto, né? Como se ele fosse um buraco negro que desaparecesse com o problema. Mas, na verdade, quando a gente põe o lixo para fora, o problema, toda a logística do lixo está só começando, né? E é a partir daí que os municípios normalmente assumem essa responsabilidade de fazer a destinação, a triagem, né? Enfim, o envio final correto para esses resíduos.
Eu tive dados, Victoria, de que em termos de potencial, né, de separação de lixo, de descarte adequado, o Brasil ainda está só nos 3% do que poderia ser feito. É muito incipiente o que é feito em termos de destinação correta, e mesmo tem toda uma política nacional, né, nova de resíduos de lixo, de descarte correto, que a gente ainda está se adaptando, desde a política reversa de alguns ingredientes que estão na vida da gente, como lâmpadas, por exemplo, e tintas e outras coisas, desde a questão do lixo doméstico. Você poderia nos explicar sobre esse potencial que não é atingido e sobre a própria questão da lei, que já deveria ter alguns ajustes e não se consegue fazer justamente por essa questão comportamental?
Sim. Então, acho que é bem, bem importante esse ponto que tu tocou, né, Beverly, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que existe há 10 anos, né, e infelizmente ela não é cumprida efetivamente, né, na grande parte dos municípios. A Política Nacional de Resíduos Sólidos fala de vários itens, mas tanto de lixões, né, aterros sanitários, destinação correta, mas também fala sobre responsabilidade compartilhada. Então, o que, que é isso? O consumidor, a gestão municipal e as empresas que colocam aquele produto no mercado, que depois se torna resíduo, esses três usuários, né, têm que dividir a responsabilidade pelos resíduos que eles geram, né? Então, da mesma maneira que uma empresa, quando coloca uma embalagem no mercado, ela é responsável por aquela embalagem, deveria, né, ser responsável pelo todo o ciclo de vida daquela embalagem, eu, como consumidora, quando vou lá na prateleira do mercado e escolho comprar aquele produto, eu também sou responsável por aquela embalagem quando ela vira resíduo, né, para dar o encaminhamento correto. E esse dado, né, ele é bem assustador, de 3%, né, a reciclagem efetiva do Brasil é de 3%, então é isso aí, já, a gente já fica, já vou aproveitar para trazer um alerta, né, que às vezes a gente acha que os produtos que são recicláveis, eles vão ser reciclados, e tem um buraco, né, um gap muito grande aí no meio entre a reciclabilidade efetiva, e isso se dá por diversos motivos, né, Beverly, te respondendo assim, muito se dá pela perda desse material, né, das nossas casas ou do local onde ele vira resíduo, até o local de triagem, separação e reciclagem, e muito também por causa do mercado da reciclagem, né? Acho que a gente tem que entender que a reciclagem, ela é um mercado e ela funciona por procura, né? Então, às vezes, alguns produtos estão valendo mais, estão custando mais, e daí a procura do mercado é maior e a gente consegue efetivamente, né? Por exemplo, as cooperativas de triagem conseguem vender esse material com mais facilidade. Às vezes, o valor é muito baixo, às vezes o valor de toda a logística é muito alto e acaba não compensando esse retorno do material na cadeia produtiva em forma de produto reciclado, né? Então, tem vários problemas em vários níveis, então, desde o cidadão que não separa, até a poluição que acontece ali no meio, e muito da indústria também, e até de no âmbito mais de gestão, né, um âmbito mais municipal, estadual e nacional, de não dar, vamos dizer assim, vantagens, né, ou benefícios fiscais, por exemplo, para os produtos reciclados. E, ao contrário, para os não reciclados, para a matéria-prima virgem, normalmente existem esses benefícios fiscais. Então, às vezes, tu coloca na calculadora e vale mais a pena fazer um produto de matéria-prima virgem do que reciclada.
Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que é a ABRELP, mostram que, né, nós teríamos no Brasil, esse dado brasileiro, possibilidade de reciclar tudo que tem, teria possibilidade de reciclar 30%. E esse desperdício todo, ele acaba impactando o meio ambiente, como a gente sabe, mas também ele tem toda uma cadeia socioeconômica que fica impactada, né? Não é só a questão ambiental. E aí, o problema é grande nas duas esferas, ambientais e econômicas, que tem a ver com contaminação dos mananciais, de solo, tem a ver também com os resíduos que vão para encanamentos, para bueiros, né? Ou seja, impacta as duas coisas, o meio ambiente e o bolso das pessoas.
Exatamente. É uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, né? Mas todo cidadão, não vou dizer todo cidadão brasileiro, né? Mas hoje, por exemplo, aqui em Caxias, a gente paga a taxa de lixo, né? E a gente gasta, por exemplo, os dados da SEMA do ano passado, é que o gasto em gestão de resíduos foi o terceiro maior gasto público do município. E quem está pagando por isso, né? Tudo que é público é nosso. E a gente que paga também. Então, isso, obviamente, né? Bem isso que tu comentou. Impacta em todos os âmbitos, né? Econômico, ambiental e social também, claro.
Há cerca de 3 mil lixões funcionando em cidades brasileiras. São 1.600 cidades brasileiras. Esses lixões, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, deveriam estar findados no ano de 2014. Nós estamos em 2021 e ainda tem 3 mil lixões funcionando em 1.600 cidades. Isso é um baita problema social.
Nossa, demais. Social, ambiental, né? Enfim, é um problemão, assim. Então, é bem isso. A Política Nacional de Resíduos Sólidos veio com essa ideia que tu comentou mesmo, né? De acabar com todos os lixões do Brasil. E já passou mais de 10 anos aí e a gente não conseguiu efetivar isso, né? E tem realmente muitos municípios brasileiros, a grande maioria, inclusive, infelizmente, que não tem uma destinação adequada, né, para os resíduos. Então, aqui em Caxias do Sul, a gente acaba ainda vivendo uma realidade muito privilegiada de termos nosso próprio aterro sanitário, né, que é do município. Tem várias cidades que pagam para destinar seus resíduos para aterros particulares, né? Então, a gente tem o nosso próprio aterro, ele fica dentro da cidade, porque várias cidades também, por exemplo, Porto Alegre, enviam todo o seu lixo do aterro sanitário e acaba indo para outra cidade. Então, é mais quilometragem de caminhão, sabe? E fazendo toda essa logística, mais gastos, né? E, enfim, a gente tem essa coleta seletiva que acontece há muitos anos, a coleta de porta a porta, né, mecanizada. Então, aqui Caxias do Sul ainda acaba sendo, inclusive nesse relatório mesmo dessa mesma instituição que tu comentou, da Evelia Abrelp, eles têm um índice de sustentabilidade e limpeza urbana todos os anos de diversos municípios, né, meio que de todos os municípios brasileiros, com uma quantidade de população mínima ali, e a Caxias do Sul está sempre entre os 5 melhores municípios de sustentabilidade e limpeza urbana. Mas ainda é importante dizer que a gente tem taxas de rejeito lá nas cooperativas de, às vezes, até 60%. Então, 60% do que a gente coloca no container amarelo seletivo, quando chega na cooperativa de triagem, vai de volta para aterro. Eles não conseguem separar para reciclagem. Então, nossa realidade é ótima, né, perante o Brasil, e ainda temos uma taxa de rejeito muito grande dentro dos recicláveis. Né, a gente acaba enterrando muito reciclável também lá no aterro sanitário. Então, imagina nessas outras cidades, né? A realidade é bem preocupante.
São as associações de recicladores, né? Que é o papel daquela pessoa conhecida na cadeia como o catador. Eu tenho um outro dado aqui do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrando que 90% dos resíduos sólidos reciclados em todo o país resultam do trabalho dessas pessoas. Isso é realmente fato? Você concorda com isso? Caxias, como é que está nesse cenário?
Então, acho que Caxias é um cenário bem diferente, principalmente por conta, né, de toda essa logística de resíduos sólidos que eu comentei anteriormente. Mas, realmente, no Brasil, como existem muitos municípios que não têm coleta seletiva, tipo, muitos mesmo, a grande maioria dos municípios brasileiros não tem coleta seletiva, os catadores informais, né, que são aqueles que ficam muitas vezes com a carrocinha passando na rua e revirando lixo, eles que são responsáveis, como tu comentaste, por mais de 90% da reciclagem efetiva do país. E a gente falou que a gente recicla só 3%. Então, olha quanto que eles já fazem. Somente essas pessoas, né? Catadores informais e individuais. Aqui em Caxias, a gente tem um número de catadores informais que até vem crescendo, mas por conta das cooperativas, dessas cooperativas que chamam Movimento Catador Legal, né? Que são essas 12 cooperativas que trabalham em parceria com a Codeca, que basicamente é o destino do caminhão de lixo seletivo, é dividido entre essas 12 cooperativas, que são, na verdade, cooperativas de triagem, né? A gente acaba tendo uma taxa de reciclagem via catador informal menor. A gente tem mais catadores formalizados, digamos, né, dentro das cooperativas. Isso acaba sendo, né, os catadores informais, infelizmente, acaba sendo um problema social, né, porque o resíduo, por mais que seja um mercado da reciclagem, os valores de venda são muito baixos, sabe? Então, por exemplo, tu consegue vender um quilo de vidro por 4 centavos. Isso é muito pouco, né, para ter toda a logística de coletar, separar, triar e conseguir vender, conseguir também guardar uma quantidade de resíduo que a recicladora vai efetivamente comprar. Então, muitas vezes, não é, somente fazer a venda daquele resíduo não dá subsídio para essa pessoa ter uma renda mensal mínima, assim, sabe? Então, isso que tu comenta, Beverly, de eles serem agentes ambientais, isso é muito, muito importante, assim. Eles realmente são, né? Nós temos esses dados de que eles são. E a gente tá lutando aí para que a gente consiga enxergá-los como agentes ambientais, claro, mas pagá-los pelo serviço que eles efetivam, né? Que eles fazem para a gente. Porque hoje eles não recebem, né? Os catadores informais ou até mesmo as cooperativas de reciclagem não recebem o valor por hora trabalhada, por exemplo, pelo serviço. Eles recebem só o que eles vendem do que eles conseguem triar. Só que a gente sabe que esse valor não é o suficiente, né? Então, é um passo assim além que a gente gostaria de dar, que também tá ligado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que a gente comentou no início.
Para a gente encerrar, eu queria que tu fizesse uma amarração. A gente falou um pouco sobre algumas situações pontuais, mas é um problema sério e a gente precisa continuar avançando. Já avançamos, precisamos continuar.
Com certeza, não, com certeza. Eu acho que é importante a gente falar aqui, né, Beverly, que a gente, nós como cidadãos podemos fazer o nosso papel, né, que é valorizar o trabalho desses catadores informais, né. Existe um aplicativo. Até em Caxias não tem tanto, mas se alguém está nos escutando de algum outro município que não tenha coleta seletiva ou quer indicar para alguém que conhece, né, que chama Cata Aqui, que é um aplicativo muito legal que tu baixa gratuitamente e ele basicamente dá tipo um match entre o resíduo que tu quer destinar e o catador cadastrado no aplicativo perto de ti, né, ele usa o GPS, que coleta aquele tipo de material. E daí tu acerta um valor para ele fazer a coleta e destina esse material corretamente, né. Então, acho que como a gente sempre fala aqui, né, Beverly, o primeiro passo é a gente separar os nossos resíduos, né, primeiro repensar o nosso consumo, porque o resíduo, ele é basicamente, o resíduo que a gente gera, ele é reflexo do nosso consumo. Então, a gente repensa o consumo, separa o resíduo, tenta dar o destino correto e ajudar, né, a gente nessa luta aí por conseguir valorizar o trabalho dos catadores, das cooperativas de reciclagem, para a gente entender o quanto isso é importante, né, porque é óbvio que além de a gente estar gerando uma quantidade de lixo absurda, que não tem para onde ir, porque o restante dos 97% daquele resíduo está indo para algum lugar, né? E esse lugar está dentro do nosso planeta, de todos nós dividimos esse planeta. De outro lado, a gente também um dia vai faltar matéria-prima para a gente fazer todos esses produtos. Porque a grande maioria dos produtos que a gente acaba descartando, né, dos, entre aspas, recicláveis, são produtos feitos de matéria-prima não renovável. Em algum momento aquilo vai acabar e o produto vai deixar de chegar até nós também, porque não tem mais como produzi-lo, se a gente não incentivar uma economia mais circular, né, em que a reciclagem seja, assim, algo priorizado. Então, o problema às vezes parece muito distante, mas quando a gente entende que ele está, sim, no nosso dia a dia, que a gente pode, sim, fazer a diferença cobrando políticas públicas, né, ou cobrando das empresas que a gente consome como um consumidor mais consciente, E fazendo o descarte correto, pode parecer coisa simples, mas que fazem muita diferença, né? Porque pensando aqui, por exemplo, Caxias, já teríamos 500 mil pessoas, pelo menos, aí consumindo conscientemente. Isso já daria um grande resultado final ali, por exemplo, no final do ano, dentro da gestão de resíduos sólidos, né?
Vitória, muito obrigada pela sua presença aqui. Um forte abraço para você.
Você ouviu a bióloga Vitória Mello, embaixatriz do Coletivo Zero. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Assim, o meu coração.